Saiu? Saiu um som estranho, não saiu? Quem tava aí? Foi o Jackson, fez pegadinha com a gente, né? Tá tudo bem. Amém, igreja? Abra aí suas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, verso 25. Diz assim: ora, iam com ele grandes multidões. Abaixou aqui, eu não sei porquê. Dá uma... um grauzinho, por favor. Eu começo a gritar aqui. Parece frescura, mas não é, viu, gente? Aí. Lucas 14, 25. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós queremos entronizar o teu nome. Tu és o Deus, o Senhor, o Rei deste lugar. Nós estamos aqui por sua causa, nós estamos aqui por amor a ti, porque queremos ter as nossas vidas completamente alinhadas à tua palavra, à tua verdade, aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Senhor. Que toda e qualquer propagação maligna, toda e qualquer seta, meu Pai, que vem para querer distrair, roubar os nossos pensamentos, Senhor, o nosso raciocínio, que tudo isso, Senhor, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Tu és o Deus, Senhor, e assim nós queremos, Senhor, render totalmente e toda a glória somente direcionada a ti. Por isso vem com teu poder e a tua unção sobre esta casa, sobre as nossas vidas, e direciona este momento de palavra, para que possamos sair daqui dessa noite, Senhor meu Deus, edificados no teu santo nome. Assim nós oramos, Senhor meu Deus, e colocamos esse tempo diante do teu altar, meu Pai. Fala conosco de uma forma poderosa, essa oração que nós fazemos, e assim nós consagramos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu coloquei um título da palavra um pouco chamativo aí, que é a chave para o sucesso. Esse de um discípulo era para estar bem pequenininho aí, que era nem para ler direito. Mas a chave para o sucesso. Todo mundo quer a chave do sucesso, sim ou não? Você busca sucesso na vida? Busca ou não busca? Eu acho que todos nós buscamos. Só que para buscar esse sucesso, algumas chaves precisam ser viradas. Nós precisamos ter ali algumas decisões importantes a serem tomadas. Porque senão, querido, nós sempre vamos continuar vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos atos. E aí a gente nunca vai avançar na vida. Se a gente quer avançar, progredir, fazer algo, nós precisamos exatamente do quê? Fazer coisas que vão virar essa chave na nossa vida. E é justamente isso que Deus, ele está trazendo sobre nós hoje. O que nós lemos aqui em Lucas 14, 25 a 27... Jesus, então, ele estabelece um importante princípio para todos nós, para todos aqueles que desejam seguir a Jesus. Então, querido, se eu perguntar aqui para você, eu tenho certeza no meu coração que a sua resposta vai ser sim. Mas se eu perguntar aqui, se você quer ser de fato um discípulo de Jesus, qual seria a sua resposta hoje? Quem deseja ser discípulo de Jesus? Quem quer ser, então, um discípulo de sucesso? Quem quer, querido? Estou falando com vocês aqui. Todo mundo quer ser esse discípulo de sucesso, mas Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele estabelece princípios aqui, princípios que, para aqueles que desejam seguir e se tornarem os seus discípulos. E eu já vou logo jogando o papo reto, querido, porque Esse princípio que Jesus estabelece sobre aqueles que desejam segui-lo e sobre aqueles que desejam ainda não apenas segui-lo, mas ser os seus discípulos, há um princípio primordial sobre as nossas vidas e esse princípio se chama renúncia. Fala comigo, renúncia. Fala de novo, renúncia. Se não tiver renúncia, nós não podemos ser seus discípulos. Se não houver renúncias na nossa vida, nós não seremos esses discípulos de sucesso. Se não houver renúncia em nossos dias, querido, a chave para o sucesso ela não vai virar. Ela não vai acontecer. Nós precisamos de renúncia. Então, quando nós começamos a analisar um pouco melhor esse texto, querido, então nós vemos que lá no versículo 25, Jesus ele dirige essa mensagem, ele fala assim, se alguém, tudo bem? Se alguém, guarde isso com você. Ou seja, querido, ele começa falando, ora, verso 25, ia com ele grandes multidões, muitas pessoas estavam com ele. E aí no verso 26 ele diz, se alguém vier a mim. Então algumas coisas importantes aqui, no verso 25 a palavra ela é dirigida para multidão, para todos aqueles que estavam de fato ali seguindo a Jesus Cristo e aqueles que desejavam ser os seus discípulos. Então o que, que nós vemos aqui, queridos, que Jesus nesse momento, ele não direcionou essa palavra apenas para os seus discípulos, os apóstolos, os doze, mas ele vira para uma multidão que estava ali com ele e ele fala, ora, se alguém quiser me seguir, tem algumas coisas que precisam acontecer. Tudo bem? Ele direciona para todos aqueles que estavam. Porque imagina Jesus passando naquele momento, querido. Jesus ele era o fenômeno daquela geração. Aonde ele passava, multidões o seguiam. Porque coisas sobrenaturais e poderosas aconteciam. Aquilo instigava a vida das pessoas. As pessoas queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar. As pessoas queriam ver aquilo que ele estava fazendo. As pessoas queriam ter, de alguma forma, ter um contato. Porque era algo até então que ninguém tinha experimentado. Era uma novidade, era algo vindo realmente de uma forma tão extravagante, tão poderosa, que as pessoas largavam absolutamente tudo para seguir, e iam com ele. Você vê isso lá no Sermão da Montanha, pô, Jesus estava no monte, no sermão, estava lá num lugar onde não era comum as pessoas estarem, mas havia uma multidão. Aqui a mesma coisa, Jesus estava andando e de repente tem uma multidão, e ele direciona para esta multidão, aqueles que desejavam segui-lo, aqueles que desejavam ser discípulo. Porque o que é discípulo, querido? Fala, discípulo não é cargo. Tudo bem? Não é cargo. Discípulo nada mais é do que você ter um mestre sobre você. É alguém que vai direcionar a sua vida e você vai viver conforme as diretrizes daquele mestre, daquele senhor. Tudo bem? Isso é ser discípulo. Então as pessoas elas estavam procurando exatamente isso. Elas viram em Jesus esse grande mestre. Esse homem que fazia coisas sobrenaturais. E elas queriam viver de acordo com aquilo que Jesus estava vivendo e ensinando. Então, para ser discípulo, você precisa ter um mestre, um senhor, alguém que vai te conduzir. Tudo bem? É isso, querido. Então, o que nós vemos aqui? Discípulo não é cargo, não é você ser chamado de obreiro, não é você ser chamado de diácono, não é porque você é chamado de presbítero, de pastor, sei lá, de papa. Não é nada disso, querido. Ser discípulo é justamente você se render aos ensinamentos daquele que está sobre a sua vida. Isso é ser discípulo. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para um dicionário normal, e quando nós começamos a ver o que significa renunciar, renúncia, ele vai dar alguns tópicos importantes para nós. Então, no dicionário fala que renúncia, ele é o quê? É abrir mão, é desistir da posse, é renunciar a uma herança, rejeitar, recusar, não querer, renunciar todo e qualquer compromisso social, é renegar, é deixar voluntariamente, é renunciar ao mundo, consagrar-se a uma vida religiosa. Isso é o significado de uma pessoa que vive a renúncia, segundo o dicionário. Tudo bem, querido? Então, o que nós precisamos escolher, entender aqui, é que toda escolha que nós fazemos traz consigo uma renúncia. Tudo o que você faz e o que eu faço, de alguma forma, também vai trazer um impacto de renúncia nas nossas vidas. Toda escolha, ela vai trazer obrigatoriamente uma renúncia. Todo sim que você dá, ele traz como renúncia também um não. Todo não que você dá, ele vai trazer uma renúncia sobre o sim. Quando nós escolhemos uma profissão, querido, nós estamos renunciando, por exemplo, às outras profissões que nós poderíamos ter acesso. Porque você escolheu, você está agora voltado, focado naquilo. Então você escolheu uma profissão, automaticamente você passa a renunciar às outras. Por exemplo, queridos, jogadores. Jogadores, por diversas vezes, o que nós vemos, eles renunciam à própria família, até mesmo seu próprio país, para viajar, para treinar, para se profissionalizar, para realmente vencer, para poder seguir as suas profissões. E isso também gera renúncia. Teve uma renúncia ali. Para ele viver o que ele vive hoje lá, jogando o que ele joga, houve muita renúncia lá atrás, que talvez os teus olhos não viram. Um estudante, por exemplo, eles também renunciam. E quantas noites de sono, talvez, muitos estudantes, principalmente quem está na faculdade, não renunciaram, justamente por estar lá, estudando matérias que eram complicadas, que eram difíceis, estavam estudando para entender, para poder fazer uma prova, para então se profissionalizar e ter uma profissão, tudo bem? Houve uma renúncia de sono ali, por exemplo, teve, querido, todo músico tem renúncia também, você acha que não, querido? Por quê? Porque para o cara tocar, ele aprender, ele não nasce já com uma guitarra tocando. Ele não sai do útero da mãe e dá lá um teclado para ele, já está tocando do ré, mi, fá, sol, lá, si. Não, não tem nada disso, querido. Ele precisa se dedicar àquilo. Então ele renuncia muito do seu tempo livre. Renuncia aquilo que ele poderia fazer em outros momentos. Ele deixa de fazer para estudar a música, para tocar um instrumento, para fazer alguma coisa, para ficar ali repetindo por várias e várias e várias e várias vezes a mesma música, o mesmo trecho, as mesmas notas. Então, para todo mundo que já fez uma aula de violão na vida, por exemplo, quem já fez aula de violão? Uma das primeiras coisas é você ficar treinando a tal da aranha lá, não sei se esse é o nome certo. Por quê? Para destravar os seus dedos, não é isso? Quem é músico aí? É isso? Você não faz aquela... Todos os dedos, fica... Vai todas as cordas, vai e volta. Não é isso que acontece? É uma das primeiras aulas. Porque você precisa aprender, destravar, vai doer, vai calejar, vai chorar, mas depois você vai tocar. Mas houve renúncia para isso. Tudo bem. E assim é em tudo em nossas vidas. Seja na dança, seja os atletas, sejam atores, autores de livros também. Querido, há renúncia. Para todo sim, gera uma renúncia na sua vida. Para todo não também vai gerar uma renúncia na sua vida. E ele fala no verso 25, se alguém vir a mim, se alguém, ou seja, precisa ter uma escolha e essa escolha é nossa, tudo bem? Jesus, ele está falando, se alguém vir a mim, então veja, a escolha de ir é nossa, já a renúncia das nossas vidas é uma condição estabelecida. Jesus, ele não fala, pode ficar de qualquer maneira, só chega. Não, ele está falando, se alguém quiser vir a mim e não acontecer todas essas coisas, não é meu discípulo. Por quê? Porque precisa haver renúncia. E por que não falar um pouco, querido, do tamanho da nossa renúncia, do tamanho da renúncia que nós precisamos viver? Como a gente já viu aqui, toda escolha ela vai ter uma renúncia. E se temos que escolher, se vamos escolher, por que não a gente não pode então aqui analisar o tamanho dessa renúncia, querido? Se toda ação gera uma reação, então por que que nós só agimos? Por que que a gente não para avaliar a reação que vai ter sobre a nossa ação? Por que que a gente não para olhar o que vai acontecer? Nós precisamos estar atentos a todas essas coisas que acontecem. Continuando em Lucas 14, mas agora no verso 28, Jesus ele está falando de algumas consequências de coisas que precisam ser estabelecidas. Ele fala, é continuação do texto, querido, ele ainda está no mesmo assunto sobre a renúncia. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, olha só, querido, assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Fala, uau! Será que nós somos discípulos de Jesus mesmo? Será que nós estamos dispostos, de fato, a renunciar a tudo por causa de Jesus? Olha o quão sério é essa palavra de Jesus. E o quão importante ela é sobre as nossas vidas. Jesus, ele nos ensina exatamente sobre a necessidade de avaliar as suas exigências, querido, quanto ao chamado para o discipulado. Ele está falando, avalia, analisa, pensa a respeito. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Não dá para chegar de qualquer maneira. E ele revela o tamanho dessa renúncia, querido. Não é uma renúncia pequena, não é algo corriqueiro, é algo grandioso e que você vai carregar para toda a sua vida. Você e eu precisamos renunciar a tudo o que possuímos, a tudo que somos, a tudo que imaginamos. Nós precisamos abrir mão, querido. É isso que é renunciar, não foi isso que eu li aqui no dicionário, querido? Abrir mão, desistir da posse, renunciar a uma herança, rejeitar, recusar, não querer, renunciar a todo e qualquer compromisso social, é renegar, é deixar voluntariamente. Isso é a tal da renúncia. E é exatamente isso que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos aprender a viver nos dias de hoje. Porque hoje, querido, nós não temos vivido renúncia, nós não temos colocado as coisas de lado, nós não temos deixado de lado os nossos interesses. Pelo contrário, o que nós mais queremos é suprir os nossos próprios interesses e não suprir os interesses de Jesus. Então nós não vivemos uma renúncia verdadeira, nós vivemos uma aparência, nós vivemos uma religiosidade que está muito longe daquilo que Jesus propôs para nós, querido. Ele propôs algo maravilhoso, mas ele disse, se alguém quiser, ele não obrigou. Você foi obrigado a estar aqui? Alguém foi obrigado? Não, ele não obrigou. Se alguém quiser, ok, eu estou aqui, eu vou receber, eu não lanço fora nenhum daqueles que o Pai me deu. Ok, tudo bem, querido, mas ele continua. Mas é necessário que para continuar, para ser o meu discípulo, é necessário que haja renúncia. É necessário ter renúncia. Se não tiver renúncia, você não é o meu discípulo. É tipo mais ou menos assim, trazendo para os nossos dias de hoje. Se você não renuncia a tua vida, as tuas vontades, as tuas vaidades, e não faz aquilo que eu quero, você é um cristão fake. Tudo bem? Você é um fake news gospel. É isso. É isso que Jesus está falando. Não é o meu discípulo. Está levando o meu nome, está falando de mim, mas é fake. Porque você não abre mão de você mesmo. Mateus 16, 21 fala assim: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Por que não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens? Vamos entender isso aqui, querida. Quando a gente começa a avaliar esse texto, a gente começa a perceber que Jesus, ele tinha acabado de anunciar aos seus apóstolos, aos 12 aqui, pela primeira vez que a aproximação de sua morte e humilhação estava para acontecer e que ele iria ser morto. Tudo bem, querido? Jesus, ele começa a ensinar de uma forma clara isso para os discípulos. Pedro, ouvindo isso, ele, opa, como assim? Como é que isso pode acontecer? Não, Jesus. E ele vai e peita e repreende Jesus, falando, Jesus, não, que Deus tenha misericórdia de você. Meu Deus do céu, querido. Imagina Pedro falando isso. Que Deus tenha misericórdia. Isso de forma alguma vai acontecer. Agora, olha só que louco isso. Por quê? Porque essa afirmação de Pedro, ela mostra justamente a mentalidade carnal comum presente no homem, na humanidade, no ser humano. Uma carnalidade, uma mentalidade carnal. Por quê? Porque o homem, ele vive numa constante busca por sua felicidade, por suas realizações, as realizações dos seus sonhos. Ele sempre está preocupado em preservar a sua autodefesa. Ele não está disposto a ir além, a abrir mão. Ele sempre está na autodefesa, está sempre se segurando, está sempre de segunda. Isso é o ser humano, querido. E aqui, se a gente pegar essa fala de Pedro, a gente está vendo exatamente qual era o tipo de filosofia que ele tinha para a época. E talvez, querido, essa seja também a nossa filosofia hoje. Querendo pôr panos quentes sobre as coisas que estão para acontecer. Querendo ficar de segunda, querido. Agora, em contrapartida, nós temos aqui Jesus ensinando, trazendo uma doutrina santa, uma doutrina sã, tudo bem, que é a palavra de Deus, que não está pregando salva-se a si mesmo. Pelo contrário, ele está pregando o quê? Sacrifício. Muito diferente, querido, do que nós conhecemos hoje. E o que a gente vê aqui é que esse evangelho, querido, do se sacrificar, não é o tipo de evangelho que é muito pregado nos dias de hoje. Não é. Não é apresentado nos dias de hoje para nós. Porque uma grande parte de todo o material que nós temos disponíveis hoje, e nós temos um mundo de material disponível, quando a gente abre o nosso YouTube, por exemplo, você vai lá, você acha pregação para todo tipo, todo gosto, tudo que você quer, tudo que você precisa, tudo que você acha. Você vai achar de tudo, querido. Mas você vai achar muito pouco a respeito de se sacrificar. Muito pouco. Quase nada, eu diria. Porque a maior parte hoje se refere justamente à autoajuda. Não é o evangelho. É na preservação do homem. É na conquista do homem. É no sucesso do homem. Não é no sacrifício que a pessoa precisa fazer. Não é na renúncia a qual Jesus propôs aqui. Mas é na satisfação de si mesmo. É justamente você ser mais um super vencedor, rico, mega milionário. É você ser uma pessoa que não passa por problemas, que não tem atritos, que não tem desavenças, que não tem problemas financeiros. Porque é esse tipo de material que muitas vezes nós estamos consumindo por aí. Um material que está indo totalmente contra, querido, aquilo que Jesus propôs. Mas deixa eu dar um paralelo para você. Eu não estou falando aqui, querido, que você tem que sofrer, ser pobre, dever, ter um nome no Serasa. Não é nada disso, querido. Tudo bem? Não entenda mal. Mas nós precisamos compreender que o evangelho não é apenas a nossa prosperidade, como eu sempre estou ensinando aqui, querido. E muita gente hoje, infelizmente, prefere dar ouvidos a coachings, que eu não tenho nada contra, acho que como um lado profissional é importante, desde que esteja alinhado ali aquilo que você acredita, porque tem muita coisa que é esotérica, é maligna, e a gente precisa ter entendimento sobre isso, mas você trazer para um ramo comercial, para alguma coisa, é legal, querido, mas não para o nosso estilo de vida cristã, porque em nenhum momento Jesus foi coaching aqui. Jesus, em nenhum momento ele disse, ó, você vai ser bem sucedido, ó, você vai vencer, ó, você vai prosperar. Não, ele está falando a respeito de renunciar a tudo, querido. Renunciar, entregar tudo, abrir mão de tudo, o que é bem diferente. Obviamente, querido, a prosperidade faz parte. faz parte. E Deus vai prover e vai prosperar com toda certeza. Mas desde que você não esteja atrás de Deus por conta disso. E é aqui que muita gente acaba se enrolando. Porque não está disposto a abrir mão, não está disposto a entregar, não está disposto a doar, não está disposto a andar a segunda milha, não está disposto a fazer diferente, não está disposto a deixar o pecado, não está disposto a abrir mão da sua rotina maliciosa, não está disposto a abrir mão dos seus vícios, não está disposto a mudar de vida. O que adianta, querido? E a palavra de Deus, ela é bem, bem, bem clara, falando o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta, querido? Não adianta absolutamente nada. Do que adianta você ter muito e no final você olhar para a tua vida e falar, puxa, tenho tanto dinheiro, mas na verdade eu não tenho é nada. Porque não tem paz, não tem alegria, não tem plenitude. Não é completo no Senhor, não é teleio. Do que adiantou, querido? Você só encheu o bolso de dinheiro, mas o resto você perdeu tudo. Não adiantou absolutamente nada. Pior, perdeu a salvação por conta de uma ninharia aí que você está juntando. Porque é passageiro, uma hora vai acabar, vai sumir, você vai morrer, vai ficar aí para os outros brigarem. E ao invés de você fazer diferente, ser realmente um homem, uma mulher de Deus que vai instruir, vai ensinar, vai abençoar, vai entregar, vai fazer a diferença, não, fica na mesquinharia, porque muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas, nós sendo cristãos, agimos assim. Então eu preciso deixar isso claro para todos nós aqui, querido. Porque pouco tem se falado em morrer, em negar as suas vontades, ou aprender a abrir mão dos seus próprios interesses. Pouco tem se falado, querido. E o que nós temos visto é justamente uma geração se levantando que não está disposta a arregaçar as mangas para fazer absolutamente nada pelo reino. São pessoas, homens e mulheres que se dizem de Deus, que estão aí, que faz parte de um culto religioso, que está aí, mas só quer sugar. Só quer tomar. Só quer receber, e não está disposto a fazer absolutamente nada. Não é esse evangelho que Jesus está nos ensinando, querido. Porque Jesus, ele tem falado, ele fala e ele ensina que é necessário morrer, que é necessário se negar, que é necessário renúncia na nossa vida. E se nós não colocamos isso em prática, a cruz de Cristo, então ela permanece longe de nós, mesmo nós carregando o nome de Cristo, querido. Então entenda que é necessário hoje entender que a cruz de Cristo, ela é indispensável para todos aqueles que de verdade desejam ser os seus discípulos. Porque Jesus fala, se alguém quiser, e aí você quer ser discípulo? Quer ser discípulo? Você ainda quer ser discípulo? É necessário ter o quê? Renúncia. É preciso ter a cruz de Cristo. E o que nós aprendemos na palavra de Deus são três condições indispensáveis para nós sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos negar a nós mesmos. Fala, negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz. E só depois seguir Jesus. Tudo bem? A condição é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje a gente traz o siga-me, vamos prosperar, e depois se der alguma coisa, a gente pensa em fazer algo, se Deus tocar no meu coração ainda. Não é assim? Será que nós somos discípulos? Talvez não. Talvez a gente achou que era. Mas hoje dá tempo de corrigir isso em nome de Jesus. É necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então seguir. Amém, querido? É a condição exata para nós sermos discípulos de Jesus. Então nós precisamos entender que essas condições, elas são obrigações, não são opcionais. Para você seguir a Jesus, querido, a condição é justamente a renúncia. E a renúncia, ela vem justamente quando você nega a si mesmo, toma a sua cruz, aí você segue e vira um discípulo de Jesus. Porque você vai replicar os ensinamentos do teu mestre, tudo bem? Você vai passar adiante essa informação. Então aqui, querido, Jesus não está dando uma opção para nós. Ele está dando uma condição, fala condição. Tudo bem? É condição, querido. Condição. Não é opcional. Não é de série. Você vai comprar um carro, o banco é de série hoje em dia, né? Você tem que pagar a parte. Que é o protetor do cárter, é mais R$5.000. Faz parte. Você quer estar disposto, você vai lá e paga e vai ter um protetorzinho. Não é assim? Quer um ar-condicionado, é a mesma coisa, querido. Assim vai. É opcional. Você quer um vidro maior, um banco mais acolchoado, bonitinho? É tudo opcional, querido. Quer uma roda de ferro ou uma roda esportiva? É opcional, tudo bem? Aqui Jesus, ele não está dando uma opção de escolha. Ele está dando qual é a condição para sermos os seus discípulos. Tudo bem? Ou seja, para nos tornarmos discípulos de Jesus, implica diretamente no cumprimento desses requisitos. Para eu ser discípulo de Jesus, eu preciso cumprir com os requisitos que ele mesmo está colocando. Porque eu lembro vocês aqui. A multidão seguia. E ele disse, se alguém quiser, ele não obrigou ninguém. Mas se você quiser, você tem que fazer isso daqui. Porque é o estilo de vida que eu levo. É o que eu faço. Se você quer ser o meu discípulo e replicar o que eu estou ensinando, você precisa fazer o que eu faço. E é exatamente isso. Você precisa de renúncia. Então aqui trata justamente de uma exigência de primeiro nível que Jesus ele faz. Quer ser discípulo? Tem que cumprir com a exigência, tudo bem? Tem que cumprir com a exigência. E nós vamos aqui justamente falar um pouquinho a respeito de tudo isso. O primeiro é negar a si mesmo. Fala, negue-se a si mesmo. Fala para com vontade agora, para você acreditar em você. Vou negar a mim mesmo. Verso 33, Lucas 14. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não é o meu discípulo. Hã? Não pode ser o meu discípulo. Então, negar a si mesmo não significa tão somente, querido, porque às vezes a gente entende assim, que é abrir mão dos seus sonhos. É abrir mão da faculdade, de repente. É abrir mão, sei lá, da sua posição. Não, não é isso, querido. Mas sim alinhar os seus sonhos à vontade de Deus. Os projetos que você vive hoje precisam estar alinhados à vontade de Deus. Isso é negar a si mesmo. E certamente, querido, isso vai... Quando você alinha a tua vida à vontade de Deus, obviamente... Alguns desses sonhos que você tinha, de algum desses planos, vão ser tirados. Por quê? Porque não faziam parte da vontade de Deus. Tudo bem? Não fazia parte. Aí Deus vai falar, isso aqui não vai dar, você precisa renunciar. Amém? Isso é renunciar a si mesmo. A atitude de negar a si mesmo implica em abrir mão de sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Não é mais a sua, mas agora é a vontade de Deus. Então agora você estuda a palavra de Deus, você entende o que é Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que agrada, o que desagrada, e você começa a viver exatamente isso. Significa dizer não para a sua própria vontade, dizer não para a sua carne, e dizer sim para os propósitos do Senhor, para a palavra de Deus, com aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2 fala assim, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Então o tempo que nos resta agora, não é mais para viver debaixo da vontade carnal, mas é para viver debaixo da vontade de Deus. Para viver debaixo da vontade de Deus, nós precisamos negar a nós mesmos. Tudo bem, queridos? Vamos dar alguns exemplos aqui? Talvez você esteja no trânsito e alguém te fecha no trânsito. Qual é a sua atitude? Seja sincero, não vai mentir na igreja, hein? Que dá 7 anos de azar. Qual é a sua atitude? Talvez subiu um balãozinho aqui, com aqueles caracteres estranhos. Talvez ia atrás e dar aquela jogadinha, tipo marota, foi sem querer. Ficar bravo, joga o carro em cima, buzina, não é isso? Isso é a tua carne, é a minha carne. Eu me incluo aí, tudo bem? Todos nós somos humanos, amém? Tudo bem? Fala, o pastor é humano. Tá bom, gente? Igualzinho você. Então são situações que acontecem com todo mundo. Então na primeira reação a gente quer dar o troco. A gente se sente ofendido. Mas e ao invés disso, você perdoa. Você abençoa o cara. Você entende que ele não está num dia bom, que ele está passando por alguma situação e amém, vai com Deus, Deus te abençoe. Querido, essa sua atitude é negar a si mesmo. Porque a sua atitude seria de fazer algo totalmente contrário. Mas você, discípulo de Jesus, você nega a si mesmo. Tudo bem? De uma forma bem simples, querido. Ou, por exemplo, quando alguém te trata mal, quando alguém te trai, e aí, qual que é a sua atitude? Esse negócio de dar outra face não é comigo não, pastor. Eu não levo desaforo para casa. Mas se você faz diferente, ao invés de fazer um impulso da tua carne, o que você está fazendo? Você está renunciando a si mesmo. Isso é negar a si mesmo. Tudo bem? E assim, no nosso dia a dia, nós vamos cumprindo com a palavra de Deus. Agora, não pense que negar a si mesmo envolve somente condições assim. Tudo bem? Porque ele vai muito além disso. Significa também abrir mão de algo que você realmente deseja. Que você realmente quer. Então, negar a si mesmo, querido, por exemplo, é você, num domingo, de, sei lá, fez 34 graus hoje, eu acho, abrir mão da tua piscina para estar aqui, se prostrando ao Senhor e adorando o nome dEle. Porque a sua vontade era de estar lá na piscina, porque pelo menos lá onde eu, no prédio onde eu moro, fecha só às 22 horas. Poderia estar lá agora. Mas isso também é negar a mim mesmo. Por quê? Porque eu entendi que não é a minha vontade, mas é a vontade do Pai. É o que vai de fato, querido, alegrar o coração do Senhor. O negar a si mesmo, querido, é justamente você se dispor a fazer aquilo que normalmente você não faria. De estar aqui de repente num sábado, ou você simplesmente ajudar uma pessoa que está necessitada aí fora, coisa que naturalmente você não faria, mas você abre mão de ser o homem lá de trás, o Adão, e passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e aí você está negando a si mesmo, porque a sua primeira atitude não era de fazer nada daquilo, mas agora você faz. Por quê? Porque você negou a si mesmo. E você está trabalhando em prol do reino. Tudo bem, queridos? É você estar 100% voltado para aquilo que é a vontade de Deus. Por quê, querido? Porque Deus, ele falou um negócio muito legal. Ele falou, eu não tenho interesse em que ninguém morra perdido. Ninguém. Mas antes que todos se arrependam. Essa é uma condição, querido. Agora, olha só. E Deus, ele dá oportunidades para nós, querido, de, por exemplo, quando nós estamos naquele ônibus apertado, fedorento, CC vencido, né? E ao invés de você estar lá reclamando junto com as outras pessoas, de você ser luz na vida dela e falar a respeito de Jesus, você está negando a si mesmo, porque a tua carne era de reclamar, porque afinal de contas você também trabalhou o dia inteiro, está cansado, está sentindo aqueles odores esquisitos, querido. Você teria todo o direito de reclamar. Eu não nego isso, tudo bem? Mas você nega a si mesmo quando você abre mão de tudo isso para falar do amor de Jesus, para dar um bom testemunho, para ser a diferença onde você está, querido. E isto é justamente negar a si mesmo, tudo bem? É quando você está lá, chegou cansado, com sono lascado, querido. Mas aí, e aí você chega e a única coisa que você quer é deitar na tua cama e dormir. Sim ou não? Você passa por isso? Ou só eu passo por isso? Todo mundo aqui passa por isso. Mas aí você fala, não. Eu preciso orar. Eu preciso me render a Jesus. Eu preciso ter o meu tete a tete com Ele. Eu preciso fazer o meu devocional. E aí você abre mão, nega a si mesmo um tempo que você teria, que era lícito de ir dormir e descansar, mas você abre mão, querido, justamente para ter ali a sua meia hora, uma hora, duas ou três, sei lá, de oração, de dedicação ao Senhor, de prestar um culto racional a Ele. Isso é negar a si mesmo, querido. Porque você deixou de dormir, que era algo lícito para você, mas você optou em negar a si mesmo para ler a Bíblia, para orar, para buscar ao Senhor. Isso é negar a si mesmo, querido. Então Jesus, ele vem aqui e ele se dirige à multidão. Ele não chega apenas para os 12 discípulos que precisavam ouvir aquelas palavras, querido, mas ele fala isso para todos. Por quê? Porque aqui a gente entende que essa era uma questão de vida ou morte eterna. E assim é sobre as nossas vidas, querido. Agora, antes de Jesus falar a respeito de negue-se a si mesmo, Jesus, ele fala, aquele que vir, tem que vir após mim, querido. Por que que ele fala, vir após mim? Aquele que quiser vir e vir após mim, tem muitos textos a respeito disso, querido. Por que que ele fala isso? Porque essa expressão de ir após ele significa uma expressão de unir ao Senhor. E aqui Jesus, ele utiliza como base o fato de que frequentemente ele era justamente seguido pelas multidões, ou seja, ele andava e as multidões iam atrás, andando atrás de Jesus, tudo bem? Mas andar literalmente atrás dele não significa ser seguidor de Jesus, porque ser o seguidor de Jesus é aquele que vai andar após Jesus, e quando ele não estiver ali, e quando ele não estiver me olhando, nós vamos continuar sendo Jesus, os discípulos de Jesus, nós vamos continuar refletindo a imagem e a semelhança de Deus, porque era isso que Jesus estava ensinando. Não adianta vocês me seguirem, a questão é pós mim, é depois de mim, é continuar a ensinar o que eu estou ensinando. Isso é ser discípulo, querido. Então ele direciona tudo isso para esse povo. E aí na sequência, querido, Jesus, ele de fato ensina o que realmente faz com que uma pessoa seja o seu discípulo. Um seguidor genuíno, que é unido a ele, que faz a vontade dele. Essa pessoa precisa então negar a si mesma, porque agora ela não passa a viver pelas suas vontades, mas ela começa a viver pela vontade do seu próprio Senhor. Então a condição de negar-se a si mesmo, ela inclui muita coisa, querido. Muita coisa no nosso dia a dia. Negar-se a si mesmo é você amar a Deus acima de todas as coisas, a ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer coisa que apareça na tua vida, querido. Por isso ele fala lá, e quem não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, o seu filho, não sei o quê, não é de aborrecer, de você chatear a pessoa, mas é de você colocar justamente Jesus acima dessas pessoas. Porque por muitas vezes, querido, nós deixamos de vir no culto porque a mulher está virada no giraia em casa. Ou porque o marido está virado no giraia porque o Palmeira perdeu, ou o Coringa perdeu. E aí deixa de vir no culto. E aí Jesus está direcionando justamente a aborrecer pai, mãe, irmão, filho, filha. É justamente isso. Não, nada vai me tirar do foco. Eu não vou deixar de cultuar o meu Deus por uma situação. Eu não vou deixar de cultuar o meu Deus porque a minha mãe agora falou que eu não posso mais cultuar. É a respeito disso, querido. Tudo bem? Você hoje tem o conhecimento da verdade. As pessoas que estão à sua volta talvez não tenha. E por não ter esse conhecimento, elas querem impedir de você estar aqui falando que você vai passar por uma lavagem cerebral, vai virar beato. Tem um monte de coisa, querido. Ou só eu escutei a respeito disso na vida. Tem um monte de situação. E é justamente negar a si mesmo, é justamente colocar ele acima de tudo, querido. Negar-se a si mesmo é dizer não à sua natureza humana decaída, pecaminosa, ao velho eu, ao velho homem, que tenta a todo momento nos desviar para os desejos da nossa carne, querido. Para os desejos da nossa carne. Quantas vezes deixamos de ir numa célula, querido? Por exemplo, a gente não vai numa célula, por quê? Porque hoje está calor. Porque hoje vai ter uma festinha lá na empresa, vai ter um happy hour, eu não vou perder essa boquinha, né? E a gente não percebe que está na concupiscência da carne, no desejo da carne. E aí a gente não faz as coisas que agradam ao Senhor, mas que agradam a nossa carne. Então nós precisamos a negar a nós mesmos. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança em sua própria natureza. por mais que você seja bom, querido, você não é bom o suficiente, mas Jesus é. Renuncia, querido, a confiança que você tem em si mesmo e confie plenamente no Senhor. É você renunciar a toda a confiança que você tem, não só na sua própria natureza, mas na sua religiosidade, na sua capacidade, nas suas obras. E, querido, nós precisamos abrir mão de tudo isso, porque nada depende de nós, depende dele, querido. É depender exclusivamente do nosso Senhor. Os méritos não são nossos, os méritos são de Cristo Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, tudo bem? Amém? Estão comigo, queridos? Em outras palavras, Jesus aqui, Ele ensina que aquele que nega a si mesmo, ele é capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Jesus é o primeiro da tua vida. Quando você está de TPM, Ele é o primeiro. Quando você vai pagar suas contas, está em primeiro lugar. Quando você vê que não vai ter dinheiro para pagar todas as contas, Jesus, Ele continua sendo o primeiro mesmo. Será? Jesus continua sendo o primeiro quando o ar-condicionado para de funcionar? Porque já teve gente que foi embora porque o ar não estava funcionando. Aonde Jesus é o primeiro aí? Vamos voltar um pouquinho para a era de Jesus? No deserto, sol de 40, 50 graus rachando no coco, no Monte das Oliveiras, tinha ar-condicionado, querido? Tinha cadeira gostosinha para sentar? Tinha bebedouro com água gelada? Pelo amor de Deus, querido, olha como a gente se desvia das coisas. Tudo isso é gostoso, é bom, e nós queremos. Mas isso não pode ser o primeiro, o que tem que ser primeiro é Jesus. Tudo bem? Jesus. Será que Ele é o primeiro em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, no relacionamento com a nossa esposa ou com o nosso marido, no relacionamento com os nossos filhos? Será que Jesus é o primeiro, querido? Será que Ele é mesmo? E é justamente nisso que esse princípio, esse princípio de que o verdadeiro seguidor de Cristo, ele ama justamente mais do que os seus próprios familiares, mais do que a sua própria vida. Isso é ser seguidor de Jesus. É o ato de negar a si mesmo, querido. É o cara que está ao ponto e está disposto a perder a sua vida por causa desse amor. Por causa de Jesus, pelo compromisso que ele tem com o Evangelho de Jesus Cristo, querido. Será que nós temos esse compromisso hoje? Será que nós estamos dispostos a perder a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a passar por isso, querido? Será que de verdade a gente está? A importância do negue-se a si mesmo, a gente consegue olhar para a palavra de Deus e ver que aqui nesse capítulo 14, querido, que nós estamos lendo de Lucas, Jesus, ele conta a parábola do construtor, ele fala a respeito da guerra. Olha só quantos ensinamentos. E ele traz aqui três expressões que não pode ser o meu discípulo. Ele traz essas expressões de uma forma clara. Porque no verso 26, querido, quando aparece pela primeira vez aqui no capítulo, Jesus, ele se voltou para a multidão e ele ensina que os seus verdadeiros seguidores amam ele acima de tudo. No verso 27, querido, quando ele repete isso pela segunda vez, Jesus, querido, ele ensina que os seus verdadeiros seguidores sempre estão dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. E lá no verso 33, querido, nós vemos que Jesus, ele conclui esse ensinamento falando que para segui-lo, os seus discípulos precisam renunciar tudo o que possuem. Isto é, querido, o quê? No sentido de demonstrar justamente a sua lealdade incondicional ao Senhor Jesus Cristo. Uma completa negação a si mesmo, querido. Não pode ser o meu discípulo. Se você não para analisar e ver as coisas, não dá, querido. Então, quando você mais ama Cristo e o seu evangelho do que o seu pai, do que a sua mãe, do que os seus filhos, do que os seus irmãos, do que a sua própria vida, do que o seu trabalho, do que o seu ministério, do que qualquer outra coisa, querido, então você está negando a si mesmo. Agora, se você não nega a si mesmo e coloca qualquer coisa acima, querido, então você não pode ser discípulo de Jesus. Porque se Jesus pedir para você, querido, você não vai ter coragem de fazer absolutamente nada. Nada. Nada, querido. E nós precisamos ter isso claro. Quer ser discípulo ainda? Quem quer ser discípulo ainda? Tem que renunciar, querido. Tem que estar disposto a sofrer pela causa do evangelho. A sofrer o que for preciso para que o reino de Deus e a sua justiça seja anunciado sobre essa terra. E naturalmente, querido, o que existia, ou existirá, né, é uma total renúncia e negação do que você é e possuía. Porque eu tenho certeza, querido, que uma vez que você se alinha com Jesus, você vai começar a enxergar o que não agrada a Deus. E você vai abrir mão disso. Você vai deixar de fazer, você não vai ter mais aquilo na tua vida. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses 3:7, as coisas que para mim eram lucro, agora as considero perda por amor a Cristo Jesus. É um cara que abriu mão de tudo para servir a Jesus, para anunciar o evangelho, para fazer a diferença onde ele estava. E aí vem o tomar a sua cruz. Fala, tome a sua cruz. Não basta negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz. Tudo bem? Mateus 10:38 fala assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, para a gente entender, querido, o que é tomar a sua cruz, primeiro, a gente precisa entender o que não é a cruz. Tudo bem? A sua cruz não é o seu cônjuge. A sua cruz não é o seu pai ou a sua mãe. A sua cruz não são os seus filhos. A sua cruz sequer é a doença que chegou na tua vida. A sua cruz não são os problemas do dia a dia. Isso não é cruz, querido. Isso não é tomar a sua cruz. Da mesma forma, querido, tomar a cruz de Cristo não significa apenas deixar de matar, de roubar, de usar drogas, de fazer um esqueminha, de adulterar, de se prostituir. Não é isso, querido. Tomar a sua cruz, ela está intrinsecamente conectada em negar-se a si mesmo. Porque uma vez que você nega a si mesmo, você agora está fazendo a vontade que é de Deus. Tudo bem? Não mais a sua. O tomar a sua cruz é justamente você estar agora no centro da vontade de Deus. É poder dizer como Jesus disse em Mateus 26, 39 lá, dizendo assim: Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. É exatamente isso, é tomar a sua cruz. É você não abrir mão no meio do caminho. Porque Jesus, ele não se preocupou em agradar a si mesmo. Mas o que ele fez? Ele preferiu e ele decidiu fazer a vontade de Deus. Isso é tomar a sua cruz. Agora a gente consegue entender também que tomar a cruz é fazer a vontade de Deus, tudo bem? E não a nossa. Porque foi assim que Jesus fez. Ou seja, o significado aqui de tome a sua cruz, ele está ligado com negue-se a si mesmo. O problema é que a gente banalizou isso. Aí a gente fala, nossa, essa é a minha cruz. Olha a minha lixa aqui, ó, é a minha cruz. Querido, você tem que bater na boca quando você fala isso. Porque você está banalizando o ato que Jesus fez na cruz do Calvário. Você está reduzindo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário a um probleminha que você está tendo dentro de casa. Falando que agora ela é só cruz. Não, querido, não é isso. E muitas vezes nós não entendemos essa questão. Então, em primeiro lugar, o nosso Senhor ensina que é preciso negar a si mesmo. Em segundo lugar, Ele ensina que é preciso tomar a sua cruz. Agora, a figura, querido, de pegar, de tomar a sua cruz, expressada aqui por Jesus, é justamente, querido, a de um condenado carregando o seu próprio instrumento de execução para um lugar onde ele viveria ali a sua condenação. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus passou por isso. Porque era um costume daquela época. Por isso ele falou, tome a sua cruz. Foi isso que Jesus passou no caminho do Calvário também. Ele tomou a sua cruz e não foi? De uma forma literária, querido, não é isso? Aqui o que nós vemos, que a grande diferença entre o condenado e o discípulo de Jesus, é que o condenado faz isso de uma forma forçada, obrigada. Obrigada. E se ele tivesse a oportunidade de fugir, ele correria rapidinho, bem depressa, para sair daquela situação, para ficar bem longe daquilo. Enquanto que o seguidor de Cristo, ele faz isso voluntariamente, querido. O carregar a sua cruz, você carrega de forma voluntária. O discípulo verdadeiro, querido, ele não foge. Ele não para no meio do caminho. Ele não abandona as coisas no meio do caminho. Ele não foge. Ele não deseja correr para longe. Ele deseja apenas combater o bom combate, a dar andamento naquilo que foi confiado a ele. Tomar a sua cruz significa aceitar, querido, de forma plena, a aflição, a dor, a vergonha, a perseguição, qualquer coisa que possa acontecer, porque você leva o nome de Jesus, porque você negou a si mesmo. Isso é negar a si mesmo e é carregar a sua cruz. É você não ter vergonha do nome de Jesus. Querido, eu não sei vocês, quantas vezes já tentou falar a respeito de Jesus e tiraram um sarro da tua cara? Te alopraram, te humilharam, só que você não negou Jesus. Você continuou carregando a sua cruz. Tudo bem? É você ser colocado de lado do trabalho, ser expulso, ser mandado embora, ter comissões cortadas, ser passado para trás, mas você continua carregando a tua cruz. Porque você negou a si mesmo e agora você carrega a sua cruz e você não tem vergonha. Você está disposto a passar a dor que for, a aflição que for, a vergonha que for, a perseguição que for, aonde quer que seja, por causa de Jesus. Porque você sabe que sem Jesus, querido, você era um traste, um trapo de imundice que estava rumo ao inferno. Mas em Jesus, querido, hoje você tem vida e vida eterna. Você tem esperança. E aí você carrega essa cruz, porque aos olhos dos homens você está sendo condenado, porque agora você não usa mais droga, porque agora você não trai mais, porque agora você não participa mais de esquema. O que eles não entenderam, ainda, querido, e vão entender, porque você negou a si mesmo e está carregando a sua cruz, eles vão entender. Mas o que eles não entenderam, querido, é a grandeza do nome de Jesus Cristo. É a recompensa que você ganhou em estar ali com Jesus. Porque antes, quando você estava moribundo lá na tua casa, jogado na tua cama, sofrendo, sem esperança para o dia de amanhã, ninguém estava lá para alisar tua cabecinha, não. Aí vem o Jesus, te abraçou, te amou, te deu um propósito de vida. Agora as pessoas se levantam para falar de você e você permanece, você carrega a sua cruz. Então a cruz, querido, não é os desafios corriqueiros do seu dia a dia. Não é porque você teve uma tretinha dentro de casa, ela não é tua cruz. Vira para... Quem é casado aí? Deixa eu ver. Vira aí para a pessoa do teu lado. Fala, você não é minha cruz. Você é minha bênção. Tudo bem? Tudo bem, querido? Vira para outra pessoa aí. Que às vezes ela pode ser lixa na tua vida. Aí você fala, você não é minha cruz não. Você é minha bênção também. Porque carregar a cruz, querido, carregar a cruz é quando você é zombado por causa do nome dele. E mesmo sendo zombado, sendo traído, sendo colocado de lado, você não nega o nome de Jesus. Você permanece até o fim, você vai até o Gólgota lá, você está disposto a morrer pela causa de Jesus. O carregar a sua cruz foi o que fez a igreja primitiva ser jogada no meio dos leões, eles continuarem ali adorando, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Isso é carregar a cruz, querido. Jesus fala no sermão do monte que bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, humilhados, quando falarem mal a respeito de vocês por causa do meu nome. Isso é carregar a cruz de Cristo. E aí, querido, e aí sim nós podemos seguir a Jesus com os braços abertos. Mateus 16, 24 diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, alguém quer ir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e primeiro você tem o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e aí você segue. Primeiro precisa haver renúncia. Você tem que renunciar, querido. Agora a pergunta é, você está disposto a segui-lo? É uma pergunta. Está disposto a segui-lo? Se a resposta de verdade é sim, querido, então você entendeu hoje que existe um preço a ser pago. Diferente do que a gente escuta por aí, querido. Seguir a Jesus, ser discípulo dele, existe um preço a ser pago, é um preço de renúncia. Isso implica em negar a si mesmo, em tomar a sua cruz. A palavra de Deus fala em João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer dá muito fruto. Quer dar fruto, querido, você precisa morrer para esse mundo. Você precisa morrer para si mesmo, você precisa morrer para a tua carne. Será que nós estamos dispostos mesmo a dar frutos, querido? E frutos que permaneçam? Será que você está disposto a ser chamado de um beato de igreja, querido? Será? De crente da carochinha? Porque eu já ouvi, querido, dentro da minha casa, minha irmã, uma vez virou e falou para mim assim, você é um santo do paoco. Tipo, você é fake. Lógico, não sabia o que estava falando. Tudo bem que naquela época eu era meio fake mesmo, né? Tava aprendendo. Mas a gente escuta isso, querido. Num comentário, às vezes, que você fala, comigo pelo menos, acontece muito às vezes. Comentário, brincadeira, assim, entre irmãos. E aí a pessoa vira e fala assim com a boca cheia, salivando assim, sabe? Tipo, isso que é pastor. Imagina se não fosse. Ah, tipo, você tá ficando louco, meu. Mas a gente carrega a cruz, querido. A gente está disposto a morrer pelo evangelho. Se tiver que perder emprego por causa do evangelho, eu perco. Se tiver que perder tudo por causa de Jesus, eu perco. Mas uma coisa eu não posso perder, querido. É a alegria da minha salvação nele. É isso que a gente não pode perder. Então, você está disposto, querido, a dar fruto, a fazer diferença? Você precisa viver a renúncia. Olha o que está falando aqui, querido. Se o grão não cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. Ele precisa morrer. Nós precisamos morrer para esse mundo. Nós precisamos morrer para nós mesmos, querido. Nós precisamos, porque senão a gente vai continuar sendo apenas um mero religioso. Filipenses 2,5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, querido. E qual era esse sentimento de Cristo Jesus? Era de se esvaziar-se por completo, era renúncia, querido. Renúncia. E o que, que a gente tem que renunciar? Nós precisamos renunciar tudo, querido. Porque se a gente não renunciar tudo, amanhã a gente está pecando de novo. Amanhã a gente está olhando para o outro rabo de saia. Amanhã a gente está querendo beber um copinho de cerveja. Se a gente não renunciar a tudo, querido, amanhã a gente não quer vir na igreja. Amanhã a gente não quer participar da célula. Se a gente não renunciar a tudo, amanhã a gente está participando das mesmas rodas dos escarnecedores lá fora, falando mal de todo mundo. Se a gente não renunciar a tudo, amanhã a gente está fofocando. Amanhã a gente está condenando. Se a gente não renunciar a tudo, querido, amanhã a gente está depravado novamente. Se a gente não renunciar a tudo, querido, nós estamos lascados. É necessário renunciar a tudo. Tudo. Verso 33 de Lucas 14. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, a tomar a cruz e a seguir a Jesus, a renunciar verdadeiramente aquilo que nós éramos, aquilo que a gente fazia. Seguir a Jesus, querido, significa caminhar com os seus passos. Seguir a Jesus significa que agora você confia inteiramente nele, você obedece a sua vontade com plena gratidão e alegria, porque você recebeu salvação nele. Isso, querido, é seguir a Jesus, é você refletir, é você exalar o bom perfume de Cristo, é você levar a glória de Jesus aonde você estiver, é onde você chega, querido, e ali o ambiente ele é transformado. Isso é seguir a Jesus. E por que que essas coisas acontecem, querido? Por que que quando você chega, e talvez você já tenha vivido essa experiência de chegar num lugar onde está um caos, mas aí você chegou, apaziguou, não é porque você, meramente carnal, chegou lá, não, querido, é porque você que renunciou a si mesmo, você que resolveu tomar sua cruz, que renunciou a todas as coisas e está se enchendo do Espírito Santo. Então quando você pisa naquele lugar, o ambiente muda. Por quê? Porque a glória de Deus é com você. É por isso, querido, não é porque você é bonito não, porque nem é, né? É só um pouquinho. Mas é porque a glória de Deus está em você. E Deus, ele quer derramar da glória dele. Mas é necessário que, para ser o seu discípulo, e um discípulo de sucesso, é necessário que haja renúncia. É necessário ter renúncia. É necessário negar a si mesmo. É necessário abrir mão de você mesmo. É necessário deixar de lado as suas vontades para fazer a vontade daquele que te salvou. Tudo bem, igreja? Quer ser um discípulo de sucesso? Mas deixa eu te falar, porque eu estou falando só de coisa, né, que é dolor. Renúncia é doloroso. Dói. Dói, querido. Não vou falar que dói, que não dói, porque dói. Quem quer perder peso? Eu sempre brinco com isso, porque eu também preciso, tá? Então eu posso falar com propriedade, certo? Quem quer? Que bom. Para perder peso, o que você tem que fazer? Vai ter que renunciar a docinho, brigadeiro, bolo, sorvete, açaí, o que mais? Não, pastor, açaí é de Deus, é 55 mil quilos lá, bilhões de calorias, tá bem saudável, né? É gostoso, mas vai cobrar um preço. Quer perder o peso, querido? Você vai ter que renunciar os prazeres da sua carne. Vai ter que renunciar o teu tempinho para ir para uma academia, puxar um ferro, praticar uma esteira, fazer alguma coisa, rolar, alguma coisa vai ter que fazer. Não vai? Não é isso? Por que que não perde o peso? Porque não renuncia. É simples, não é simples? Você acha que espiritualmente isso não vale? Será? Mas há recompensas para aquele que vive essa renúncia, tudo bem? Marcos 10, 29 e 30 fala, respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há, ninguém, não vai ficar ninguém de fora, ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho, tudo bem? Que são as situações que nós já explicamos aqui. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, tem uns cabra gospel aí, que dá base para separação por causa disso. Não, tem que deixar pai e mãe, tem que deixar marido, mulher, tem que deixar os filhos e viver para Jesus. Não é isso que está falando o texto, querido. Texto fora do contexto gera o quê? Pretexto, tudo bem? Ele está falando da renúncia que se faz diariamente. São das vontades, tá? Por amor de mim e do evangelho. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Quer ser próspero, querido? É uma pergunta. Você quer ser próspero? Quer ser de sucesso? Você quer ser sucesso nas paradas? Quer? É isso que você quer? Deixa eu falar. Renuncie tudo. Porque é uma recompensa para aquele que abre mão, querido. Ainda em vida, ainda nesse tempo, que não receba 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, mas vai receber. com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Qual a recompensa, querido? E sabe que eu aprendo, querido, que Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Na verdade, ele nunca deveu nada para ninguém, é a gente que deve, tudo bem? Mas Deus ele é tão maravilhoso e tão misericordioso, que ele fala, ó, você quer seguir? Quer ser discípulo? Tem que renunciar, tem que abrir mão, tem que parar com os prazeres da carne, da vida, com as coisas que levam para o mundo, que levam para o engano. Mas entenda, se você fizer isso por amor ao meu nome, por amor a mim, ao Evangelho, ainda em vida você vai receber 100 vezes mais. Sabe onde eu vejo isso daí? Por exemplo, aqui na igreja, querido. Porque você talvez não tenha ideia e não saiba o tanto de renúncia que eu já tive que praticar dentro de casa, dentro da minha família. Quantos aniversários eu deixei de ir? Quantas vezes eu falei não para minha mãe, para o meu pai? Por causa do Evangelho. Porque eu tinha responsabilidades. Que eu deixei de ir em almoços de família. Você não tem ideia, querido. E aí a gente vê se cumprindo exatamente. Vai receber 100 vezes mais. Em irmãos, irmãs e tal. Aqui, queridos. A minha família, se eu juntar, não dá uma cadeira. Mas olha aqui hoje. Ainda que a igreja está vazia, tem um monte de gente que não negou a si mesmo ainda. Preferiu ficar em casa, no ar-condicionado. Mas tudo bem. Mas olha aqui. Olha aí para as pessoas aí, gente. Olha o tanto de gente aí. Tudo bem? Olha os irmãos que você recebeu. Tudo bem? Olha as pessoas que você tem ao seu lado agora. Antes você vivia sozinho. Não é? Endividado. Sujo. Ninguém confiava em você. Mas hoje, querido, nós vemos isso. Não receba 100 vezes mais já nesse tempo, em casa. Quantas casas aqui, querido? Fala a verdade. Tem comunhão a todo tempo. É ou não é? Você não precisa estar só na tua casa. Quantas casas você pode ir hoje? Não é verdade? É isso, querido. Eu só grito lá na janela, eu falo, Tiago, pede a pizza que eu estou chegando. Porque ele mora ali do lado. E está lá a pizza. E está tudo bem, são irmãos, casas, situações, querido, que você não teria se estivesse vivendo no mundo. Porque no mundo você vai viver sozinho, para você só. É escravo de si mesmo, querido. Mas em Deus, sábado, vem sábado um dia aqui na igreja para você ver a movimentação que tem aqui, por favor. Sai do teu lugar um dia, vem aqui no sábado, vê a dedicação que é com as crianças, com os atendimentos que tem nessa casa, com o pessoal descendo na comunidade, com tantas coisas acontecendo. Querido, isso é você ganhar irmãos e irmãs, querido. É você no momento de desespero, você sabe, querido. Se você vai numa célula, você sabe disso. No momento do perrengue, você tem uma pessoa para ligar. Tem ou não tem? Você sabe que vai ter ali homens e mulheres que vão estar orando, jejuando por você, querido. Clamando pela tua vida. Não é verdade? Isso é lindo demais. Quando que você teria isso na tua vida, querido? Porque aí no mundo é selva, é cada um por si, Deus por todos. Essa é a realidade. Mas quando você está na causa do Evangelho, querido, parece que você... Por isso que Jesus fala, aquele que perder a sua vida para esse mundo, ganhará. Ganhará muito mais, querido. Muito mais. Porque é isso que Jesus proporciona, já em vida. É lindo demais. Mas sabe qual que é o grande problema? O fato de nós não praticarmos o negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, a gente passa a olhar para o irmão do lado e a gente começa a querer criticar ele. A gente acha que quer se mostrar demais. A gente começa a achar só os defeitos. Sabe por quê, querido? Porque a gente não está praticando o negue-se a si mesmo. Então, quando você olhar para a pessoa, olha para a pessoa do teu lado, olha para o outro... E quando te der aquela coceirinha na tua língua de querer falar mal dela, negue-se a si mesmo. E vai para o trabalho. Vai para o campo. Porque é isso que Jesus está falando. Toma a sua cruz. Toma rumo. Rumo de casa. Aí você vai ver as coisas acontecerem. E é justamente isso que Jesus está propondo para nós aqui nessa noite, amém? Tudo bem, querido? Quer ser um discípulo de sucesso? Eu quero. Não sei você. Eu quero. Você quer? Não quer? Eu também quero. Ramonzinho vai ser um discipulão de sucesso. 2,20 metros de altura, né? Você quer ser sucesso, querido? Um discípulo de sucesso? Ter a chave, de fato, a chave da vitória aí, né? Você quer isso? Tem que começar a renunciar a si mesmo. Tem que se negar. Tem que abrir mão de você. Tem que olhar menos para você. Tem que querer menos de você mesmo. E querer mais para o reino de Deus. Mais para a vontade celestial. Mais para a vontade de Jesus. E é isso que eu quero te convidar a fazer nessa noite. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Que eu quero fazer uma oração com você nessa noite. O seguir a Jesus é muito mais do que falar eu sigo a Jesus. Mas é a partir de agora, você faz uma escolha. E diante dessa escolha existe uma consequência. Você faz a sua escolha hoje. Eu quero Jesus. Eu quero viver para Jesus. Como recompensa, você recebe a vida eterna, querido. Isso é lindo demais. Mas a partir de agora, o nosso processo é de renúncia. Porque a gente estava vivendo só para a gente. A gente queria as coisas só pra gente. A gente era orgulhoso, presunçoso, metido, larápio, não era? E agora começa um processo de renúncia. E ele vai acontecer até que Jesus volte, querido. Até que ele volte. E ele está voltando. Mas até que ele volte, nós vamos viver esse processo. Mas eu quero te convidar, primeiro para você que está aqui nessa noite nos visitando, ou que está acompanhando pelo YouTube ou por alguma rede, algum meio digital, não sei aonde, entendeu essa palavra. Que Jesus ele não quer multidão atrás dele. Jesus ele quer que você dê continuidade à obra dele. E para isso é necessário, primeiro você reconhecer ele e depois passar por esse processo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo, de fato, as obras de Jesus. Mas o primeiro passo é você reconhecer que ele é teu Senhor, que ele é teu mestre e que você quer ser discipulado por ele, que você quer ser esse discípulo. Você primeiro precisa reconhecer isso. Quero Jesus como meu Senhor, como meu Mestre. E eu quero fazer uma oração com você, se esse é seu caso, coloque a mão aí no teu coração. E repete assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que a minha vida, ela pertence a ti.
Ela pertence a ti.
Eu declaro.
Eu declaro.
Que hoje
Tu és
o meu Senhor.
O meu Senhor.
O meu Salvador.
O meu Salvador.
Que eu quero ser o seu discípulo.
Ser o seu discípulo.
E eu estou disposto.
A
renunciar. A abrir mão de mim mesmo. Porque é isso que eu estou fazendo agora.
Porque eu reconheço.
Que eu não posso me salvar.
Não
posso dar coisas boas para mim mesmo.
Que
eu preciso do Senhor.
Por isso,
eu declaro
a minha boca.
Com a minha boca. Crendo no meu coração.
Que Jesus Cristo.
É o meu único.
Suficiente.
E exclusivo.
Senhor e Salvador.
Da minha vida.
Para agora.
Até a eternidade. Em nome do Senhor. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas, eu apresento cada uma delas e eu peço, Senhor, visita-os com teu poder, visita de uma forma sobrenatural, trazendo, Senhor, meu Deus, essa realidade da vida eterna. Escreve esses nomes no livro da vida e os conduza a viver, Senhor, meu Deus, a viver, meu Pai, experiências lindas e poderosas com o Senhor. Porque é isso que o Senhor nos proporciona a cada dia, a ter experiências gigantescas com o Teu nome, com a Tua presença, com a Tua glória. E assim eu peço sobre cada um hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Se você está aqui e fez essa oração, quero pedir para que no final do culto você procure as meninas, os boas-vindas, elas estarão lá no final da igreja para te dar um abraço, orar pela tua vida, te dar um presentinho também e te convidar, né, para estar conosco em outras reuniões, não só nos dias de culto em si, mas também estar com a gente nos dias de célula, que é algo muito importante para o nosso crescimento espiritual, amém? Não sai desse lugar sem antes procurá-las, elas estarão lá no final, tá? O mesmo para você que está aí acompanhando de forma online, no final do culto, tem um WhatsApp aí passando na sua tela, manda uma mensagem aí que elas já vão te responder também em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, um instante. Quem deseja ter a chave do sucesso de um discípulo de Jesus, para vivermos verdadeiramente como discípulos, existem algumas condições importantes. E toda escolha que nós fazemos vai trazer com ela mesma algumas renúncias. E uma vez que nós estamos com Jesus e desejamos viver com Ele, ser o seu discípulo, querido, há renúncias a serem feitas. E eu não sei qual é o tipo de renúncia que você precisa fazer. Durante o culto, Deus falou de muitas situações aqui. Mas cada um aqui tem sua renúncia. Você sabe no fundo do teu coração que você precisa abrir mão hoje. Então permita que o Espírito Santo realize essa obra. E tudo que você precisa fazer é se posicionar. Abre mão. Abre mão desse pecado. Abre mão dessa vaidade. Abre mão dessa língua pecaminosa. Abre mão dessas mentiras. Abre mão desse engano. Abre mão, querido, desse emprego que tem roubado a tua paz. Abre mão daquilo que tem te afastado de Jesus. Abre mão. Algumas renúncias são necessárias. Mas Jesus, Ele diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos aprender a renunciar. Porque é verdade, Jesus. Nós temos buscado tantas coisas para nós. Nós temos massageado tanto a nossa carne. Nós temos vivido tanto para nós, que temos deixado esse princípio extraordinário de lado, que é de renúncia. E ao invés de renunciar a nós mesmos, indiretamente passamos a renunciar a Ti, Jesus. Tem misericórdia. Porque é isso que nós fazemos muitas vezes. E por isso nós estamos aqui hoje para aprender, Jesus, com essa palavra, com essa semente que foi lançada sobre a nossa vida. Nós queremos renunciar para deixar de fazer aquilo que agrada a nós, para agradar ao Senhor, para deixar de alimentar a nossa carne, para alimentar o nosso espírito, para deixar de satisfazer as vaidades que há no nosso ser, para satisfazer a sua vontade que é eterna. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos de verdade ser seu discípulo sobre essa terra. Nós não queremos ser só mais um cristão, Pai. Nós não queremos ser só mais um religioso que entra nessa esfera de praticante e não praticante. Senhor, tudo isso longe de nós. O que nós queremos fazer, Senhor meu Deus, é viver 100% a Tua Palavra, renunciando, Senhor meu Deus, às propostas que esse mundo tem colocado à nossa frente, para justamente viver, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor tem colocado, meu Pai. Nós não buscamos as coisas desse mundo, nós buscamos as coisas do Senhor. Não nos permita perdermos, Senhor meu Deus, essa verdade, a sair dessa verdade, meu Pai, a negociarmos esses valores. Nos ensina, Jesus, a cada minuto da nossa vida o que precisa ser negado, meu Deus. A cruz que nós precisamos carregar, meu Pai. Porque às vezes por uma brincadeira, meu Pai, no nosso trabalho, nós nos sentimos envergonhados de falar que nós somos de Jesus. Nós não aprendemos ainda a carregar a nossa cruz, Senhor. Nós banalizamos a Tua cruz. Mas hoje nós estamos aqui porque nós queremos ser os seus discípulos. Nós queremos seguir após o Senhor. Nós queremos dar continuidade na Tua obra. Nós queremos viver em favor do Teu Evangelho. Nós queremos fazer aquilo que Te agrada. Nós queremos continuar semeando. Ah, meu Deus, semeando sobre este mundo, meu Pai, a Tua Palavra. Nós queremos, Senhor meu Deus, fazer a Tua vontade, a levar, Senhor meu Deus, a palavra de um Jesus que foi crucificado, mas que ressuscitou o terceiro dia e nos deu vida eterna, que nos salvou do inferno. Ah, meu Jesus, nós não queremos levar a Tua palavra de qualquer maneira, por isso negamos a nós mesmos. Carregamos a nossa cruz e Te seguimos, meu Deus. Seguimos, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor fez. Seguimos, Senhor, meu Deus, testemunhando a respeito de Ti. Seguimos, Senhor, meu Deus, produzindo os Teus passos sobre essa terra. Seguimos, Senhor, maduros na fé. Seguimos confiando em Ti. Seguimos crendo na Tua palavra. Seguimos, meu Pai, rumo aos céus. Orie caralaba sho rie dere rana ma sorie candari andaralaba sho. Seguimos anunciando a Tua palavra. Seguimos crendo que Tu és o Senhor. Mas negamos a nós mesmos, Senhor. Negamos a nossa carne. Negamos a nossa vaidade. Negamos o nosso orgulho. Negamos, Senhor, tudo aquilo que tem corrompido a nossa vida. Nós tiramos de nós agora, nós renunciamos, nós rejeitamos, nós negamos, Senhor, as facilidades desse mundo, os esquemas ilícitos. Nós renunciamos, Senhor meu Deus, e negamos, porque nós queremos viver para Ti. Nós queremos anunciar as boas novas. Nós queremos fazer a Tua vontade, meu Deus. Porque a nossa, Jesus, a nossa vontade estava nos conduzindo para o inferno, mas a Tua nos leva para a vida eterna. E aqui nós estamos, Senhor, com os nossos corações abertos a Ti, e queremos, Senhor, replicar, ser o Seu discípulo, dar continuidade naquilo que o Senhor deixou para nós, em nome de Jesus Cristo. Abre a tua boca, querido. O que você precisa renunciar hoje? O que você precisa negar mesmo? Que aquele que quiser, aquele que vier, então esse precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então seguir, replicar os ensinamentos do seu mestre. você precisa negar, o que você precisa renunciar. Coloca tudo isso diante do Senhor. O que tem te tirado da presença dEle, o que tem te roubado da presença dEle. Coloque isso diante de Deus. Apresente a Ele nessa noite. Porque essa é a grande chave do sucesso de um verdadeiro discípulo de Jesus. É o quanto você está disposto a renunciar e a entregar pela causa do Evangelho. Essa é a grande chave, querido. É o quanto você está disposto a deixar de lado pela causa de Jesus Cristo. Essa é a grande chave do sucesso para um verdadeiro discípulo. Vamos adorar o Senhor. Declare isso. Quem é o sacrifício? Thank you. Quem deseja ser discípulo de Jesus? Quem aqui deseja ser um discípulo de Jesus? Então é necessário que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e então o siga. Se não há renúncia, não há como ser discípulo. Se não há renúncia, não há como ser um discípulo. Se não tiver renúncia de si mesmo, não há como você ser discípulo de Jesus. Senhor, nós estamos dispostos a negar a tudo, a abrir mão de tudo, a deixar tudo por Ti, Senhor. Nós estamos dispostos como igreja aqui, bola de neve com bica, Senhor meu Deus, a abrir mão de todas as coisas, de todas as vaidades, de todas as coisas, por Ti, meu Deus. Nós estamos dispostos a renunciar às nossas próprias vidas, às nossas próprias vontades, para que seja feita a Tua vontade sobre essa terra, meu Deus. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, para ser um seguidor de Jesus, renunciando a nós mesmos e declarando que estamos dispostos, Senhor meu Deus, dispostos, Senhor, a carregar a cruz de Cristo, em nome do Senhor. Aplauda esse Deus poderoso e lindo. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Abrimos mão de nós mesmos, Senhor, daquilo que a gente tinha como sendo verdade, meu Pai, dos nossos próprios conhecimentos, do nosso orgulho, dos nossos diplomas. Nós abrimos mão de tudo, Senhor, pela causa do Teu nome, pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Nós queremos, assim como Paulo, Senhor, declarar que por amor a Ti, nós abrimos mão de todas essas coisas. E assim nós iremos fazer a cada dia de nossas vidas, da glória do Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez, querido. Aleluia, amém, prontos para a renúncia, prontos, toda escolha traz uma renúncia, tudo bem, amém, que essa renúncia seja para gerar frutos, e frutos que permaneçam para a vida eterna, em nome de Jesus. Levante sua mão, repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe para uma semana linda, cheia de renúncia e de glórias do Senhor. Amém. Boa noite.